Boa noite a todos. Como a gente sempre diz, que Jesus nos envolva, nos dando uma noite bem alegre, bem produtiva, mas acima de tudo bem simples, que é a maneira mais gostosa de vivermos. A gente viu que o tema era 45 minutos, então a gente deu uma alterada no tema. Se puder apagar isso aqui. Obrigado. Então nos diz o nosso amorzão: pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá. Porquanto quem pede recebe, e quem procura acha, e aquele que bate a porta abrir-se-á. O Rousseau nos diz assim: todo homem quer ser feliz, mas para consegui-lo precisa antes compreender o que é a felicidade. E o Kant, em Crítica da Razão, questiona se a felicidade seria o estado em que se encontra no mundo um ser racional, Crítica da Razão, para quem em toda a sua existência tudo decorre conforme o seu desejo e a sua vontade. Então a questão seria isso: nós seremos felizes se tivermos a satisfação dos desejos em quantidade, qualidade e duração? Já imediatamente, como Kant mesmo já nos alertava, isso é naturalmente impossível. Até porque nós vivemos um processo chamado de impermanência, impermanente sempre. Nós temos aquilo que nós chamamos de adaptação hedonista. Hedonismo é prazer. E nós nos adaptamos rapidamente ao prazer. A partir daí, aquele prazer já não é tão prazeroso. Então, por exemplo, a gente come uma fatia de torta de chocolate, assim, nossa, dá aquela água na boca, aquela delícia, né? Aí nos serve uma segunda fatia, a gente, uma terceira fatia, né? Porque são assim as coisas para nós, depois nós nos adaptamos rapidamente. Então nós temos então chamados estados de felicidade, a antecipação de olhar a torta, depois a satisfação de ter comido, mas depois nós temos que seguir adiante. E nós vamos falar um pouquinho sobre o homem do mundo e a maneira como ele pensa e às vezes altera esses estados de felicidade. Nós vamos ter dois tipos, didaticamente, de seres na Terra vivendo. A alma coletiva, banal, que somos nós, a massa que vivemos aqui na Terra, e periodicamente, constantemente, encarnam espíritos superiores, com uma nobreza espiritual, uma grandeza, que impulsionam a nossa evolução, seja científica, filosófica, religiosa. A alma coletiva, ela normalmente pensa meio igual, e a gente traz isso dentro de nós, de pensarmos mais ou menos semelhantes. Então, a nossa visão do universo para a alma coletiva, a gente pode colocar também didaticamente que existiram cinco épocas, principalmente falando a alma coletiva ocidental, que é a nossa. Nós vamos ter a cosmologia grega, depois a época da teologia católica, depois a época da razão, do humanismo, depois a desconstrução, o materialismo, e por fim agora nós estamos entrando no terceiro milênio e vai surgir uma nova compreensão. Como é que era na cosmologia grega? A felicidade e a harmonia com os deuses, o que é perfeito, só que nós ainda não tínhamos uma compreensão, já começar por deuses, né, que vinha lá de Hesíodo e Homero. Então nós teríamos um deus central, que seria Zeus e os irmãos, né? E um Olimpo cheio de 11 deuses, na verdade, e cada um com suas características extremamente humanas. Então Hera, por exemplo, era a esposa de Zeus, era ciumenta, era um horror, as coisas que ela fazia de ciúmes eram um horror. Marte, o guerreiro, ele saía dando pau, quebrando tudo. O próprio Zeus, quando estava bravo, jogava raios na terra. Então nós enxergávamos o mundo dos deuses muito semelhante à nossa imagem, né? Às nossas emoções. E aí nós tínhamos uma característica muito interessante que fazia parte da maneira como nós vimos o mundo. Nós éramos tomados pelos deuses. O que queria dizer isso, né? Eu tomava um porre daqueles, fazia um estrago danado, e alguém dizia assim: mas fulano, como é que tu faz isso? Eu digo: ah, Dionísio me tomou. Diz: ah, bom, Dionísio tomou ele, então, né? Ou então eu traía o meu esposo, ou traía a minha esposa, né? Mas como que tu foi trair? Ah, Afrodite me envolveu. Ah, bom, Afrodite envolveu. Hoje em dia a gente acha isso até meio engraçado pensar numa coisa dessa. Mas vê como essas coisas estão inseridas no nosso psiquismo, no nosso coletivo. Né? A gente jamais vai imaginar que um Deus iria me fazer trair a minha esposa ou meu esposo. Né? Mas a gente está lá no 25º pastelzinho, disse, ah, tem algum obsessor aqui comigo. Aí são os obsessores, a gente só transferiu, né, a coisa de deuses para obsessores. Quando, na verdade, sou eu que estou me empanturrando de pastel, nem os obsessores aguentam mais, eles até foram embora, não aguento mais pastel. Né? Mas a gente traz essas coisas conosco. Né? E de quando em quando vêm os espíritos iluminados, como, por exemplo, Sócrates, que é julgado porque estava pervertendo a juventude, dizendo que a juventude não tinha que cuidar só de músculo, tinha que cuidar da mente, do coração, né? Ele vai para o julgamento, e lá começa essa discussão de ser tomado pelos deuses, ele diz assim, não, tudo bem, nós podemos ser tomados pelos deuses, mas e a encrateia? A encrateia é, e o autodomínio? Tu pode te dominar e não querer ser tomado. Bom, aí mandaram matar, né? Teve que tomar veneno. Ou seja, o espírito superior é sempre condenado, embora ele deixe as suas luzes por onde passa. Depois vem o nosso amorzão, pessoalmente, também não é compreendido, também é condenado, mas fica inicialmente a teologia católica, que não compreende exatamente o que Jesus veio nos trazer, né? Embora tenhamos grandes pensadores como Santo Agostinho, Tomás de Aquino e tantos outros, né? Nós ficamos com aquela ideia de os escolhidos, nós somos os escolhidos, os cristãos, e se tu não for cristão, daí tu vai para um inferno eterno. Então vejam só, nós temos agora na Terra 7 bilhões de pessoas, 2 bilhões de cristãos, o resto vai tudo para o inferno. Alguma coisa não está bem colocado nessa nossa percepção aqui, né? Mas o pior de tudo é o céu. Que lá é a maravilha que os justos vão conquistar. Portanto, a felicidade está lá. Né? Era a visão que a teologia católica nos passou. Né? E veja como isso novamente está impregnado em nós. Né? Agora está melhor até. Quando era mais jovem era pior ainda. Né? Porque na Casa Espírita falava que nós estava aqui para sofrer nesse mundo de provas, de expiações. Né? Parece aqueles fradezinho que ficava com chicote batendo nas costas, assim. E nós já não temos essa ideia de um céu, de florzinhas, mas se eu for bom, eu vou para nosso lar. É a mesma coisa. Né? É a mesma coisa. A gente só transfere a situação. Quando nós sabemos que se eu for neurótico aqui, como é que eu vou ser em nosso lar? Neurótico igual. Né? Eu morro, vem o doutor Bezerra em pessoa, me leva para nosso lar, eu digo, mas como que eu fui morrendo? Eu podia ter morrido, agora que eu vou nascer de novo, é minha esposa e meus filhos. Neurótico aqui, neurótico lá. O céu é dentro de nós. É uma construção interna, né, que nós já podemos viver desde agora. Mas daí depois surge uma terceira época na nossa caminhada da humanidade, que é a razão, o humanismo. Né, que ali nos feudos nós estávamos para te ter alguma posição no mundo, ou tu era da aristocracia, ou tu era do clero, que eram inclusive os únicos que tinham cultura. E surgiu um grupo que começou a perceber que existiam os feudos e nem todo mundo tinha tudo. Então eles iam de feudo em feudo vendendo coisas. Vendiam para o clero, vendiam para os aristocratas, vendiam para os exércitos, e surge o mercantilismo e nasce a burguesia, que começa a ficar mais rica que os próprios reis e príncipes da época. Né? Um leigo escreve sobre as coisas do céu, Dante, que a gente abordou aqui, aquela Divina Comédia, aquele lindíssimo, né? Mas antes só a igreja escrevia. O Decameron substitui o amor espiritual pelos valores terrenos, aqui nascem as novelinhas, né? Começa aí. E surgem, então, as grandes descobertas, a imprensa, o poder do homem. E aí a nossa cabeça muda, né? Nós começamos a pensar assim, não, a coisa não está em Deus, teocentrismo, a coisa está no antropo, homo, o homem é a coisa poderosa e o homem é o gerador da sua felicidade. E mesmo vindo grandes pensadores tentar nos alertar sobre isso, o antropocentrismo predomina e com isso a prepotência da razão. Nós estamos nessa época ainda na Europa, ali, né, é o nosso reduto, e nós achamos então que o homem é a coisa mais importante, mais maravilhosa da Terra, o fazedor da sua felicidade, e os que não são cristãos e não compreendem isso, nós temos que ensinar os pobres e infelizes. Então começamos com a colonização, aí fazemos um estrago na Austrália, na África, nas Américas, ensinando os ignorantes, né? Na verdade, nós todos ignorantes tentando aprender, e surge logo em seguida a Revolução Industrial, nós passamos a comer e nos vestir muito melhor do que antes da Revolução Industrial, e aí então ficou fadado no pensamento do homem, a felicidade está no homem. O homem constrói a sua felicidade. Só que à medida que a coisa foi andando, nós fomos percebendo que nós estamos construindo é uma robotização da criatura humana. O Chaplin até tem aqueles filmes do início de 1900 ali falando o quanto nós ficamos maquinizados e robotizados, escravizados nessa coisa, e surge então a chamada desconstrução. Não, para lá. Nem essa coisa de escravo e de ser assim mediocrizado está correto, dizia Nietzsche, nem a felicidade está lá, por isso que surge o materialismo. Mas ele dizia uma frase que é interessante, a gente tem essas visões, ele dizia assim, ó, o homem deveria ter um turno para o trabalho de sua subsistência e dois turnos para o crescimento espiritual. Que maravilha se fosse assim, né? E nós, às vezes, usamos dois, três turnos para subsistência, na verdade, para ter o carrão, que o carrinho poderia nos servir, mas a gente quer o carrão, né? E acaba escravo e não trabalhando dentro de si. E nessa mesma época surge, por exemplo, Marx, né? A felicidade está na luta de classes, e aí surge o socialismo, a luta de classes, o comunismo, que matou mais de 100 milhões de pessoas no século passado, fez estragos imensos. E paralelo a isso surge então o capitalismo, o neoliberalismo, né, a meritocracia, que gerou milionários com bolsões de miséria em volta. E aí se ficou assim questionando, mas tá, e aí onde é que está a balança? Né? A gente já lentamente começa a compreender que o que está faltando é o evangelho. Né? É faça ao outro o que gostaria de que te fizesse. Né? À medida que a gente for começando a compreender isso, a gente vai começando a trabalhar essas ideias de uma maneira mais coerente. Mas não se fez isso, né? Se ficou essa, hoje ainda existe essa polaridade, essa luta no mundo, e principalmente na Europa, o homem passa a ser um aglomerado de células ao acaso. Nós tivemos aquela época da perseguição aos bruxos na Europa, e aí ou eles iam para a fogueira ou iam jogados para o novo mundo lá. Então, principalmente para o Brasil, veio quilos de bruxos, né? E graças a isso, hoje em dia, a gente dá um chute numa moita e, como diz, sai 10 médiuns, né? Nós temos esse brasileiro assim, cheio de sensibilidade, cheio de beleza, mas a Europa está muito ainda, muito dura, muito rígida, né? Muito assim, desconstrução, materialismo sem significado. Desprovida de fé e esperança. E o único antídoto para a dor é o significado. Mas existem ciclos, e nós, como nós estamos falando em ciclos, o próprio nosso amorzão já nos falava, já compreendia que nós teríamos ciclos, né? E ele diz assim, vai chegar uma época. Eu acho lindo a maneira como ele sempre conheceu toda a nossa caminhada, tem aquela passagem que eles estavam lá na última ceia, e ele diz assim, um de vocês vai me trair. Ele já sabia, né? E aí o João e o Paulo e o Pedro estavam do lado deles assim, nós, jamais algum de nós vai nos trair. Quem vai te trair, mestre? Ele diz assim, aquele que molhar o pão no vinho comigo vai me trair. E aí o Judas está conversando com outro, vai lá e molha, e aí os dois vêm assim, ah, é o Judas, né? E aí Pedro não aguenta e diz assim, ah, bom, mestre, porque eu jamais te trairia. E aí ele se vira e diz assim, hoje, antes de o galo cantar, tu vai me negar 3 vezes. Ele diz, mas de maneira nenhuma. Olha que coisa linda, como ele já sabe todo o caminho. Né? E aí vem os guardas na madrugada, levam, né? E essa passagem é muito bonita, que daí o Pedro se assusta com aquela coisa e fica de longe, né? E aí ele entra para o pátio do sumo sacerdote, olhando de longe aquela coisa, e aí quando ele entra no pátio, uma pessoa diz assim, ah, tu é um dos nazarenos, e ele assustado diz, não, não sou não, e aí ele vai sentar junto com os escravos em volta da fogueira, e aí ali uma olha para ele e diz assim, ah, tu é um deles, eu diz, não, não sou, aí um guarda que está passando, sim, tu estava lá, diz, não, não sou eu, né? E aí o galo canta e ele se vira e Jesus está olhando para ele, eu acho que eu morri ali, assim, né? Mas é linda essa coisa, né? Estava olhando de longe, foi para o pátio do sumo sacerdote, se sentar entre os escravos. Ele não estava com Jesus. Porque se a gente está com Jesus, a gente não traz mais. A gente se afasta e vai para o burburinho, vai para o barulho do mundo. E aí acaba se perdendo. Né? Mas ele já sabia todos esses passos. Ele diz assim, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece. São aquelas visões da alma banal. Não tinha como entender. Né? Mas vejam agora essa passagem. Mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará entre vós. Né? Que é o Consolador prometido que nós temos que ter. Às vezes eu ouço falar assim, a responsabilidade de ser espírita. Está certo. Mas, acima de tudo, a gratidão de ser espírita, a gratidão da compreensão que nós temos quando as pessoas fazem ainda tanta confusão no processo. Então surge a doutrina espírita, que naturalmente também não é compreendida, é transplantada depois para o Brasil, mas nos dá a percepção de uma harmonia com Deus e harmonia com o cosmos. E nos convida constantemente à felicidade. E não mais a felicidade está lá, nem essa coisa de chibata, de aqui é uma arte de provas e expiações, mas sermos desde já felizes. A questão 921 nos diz assim, o homem é quase sempre o obreiro da sua própria infelicidade, ou seja, nós é que fazemos todas, sabe, a gente às vezes não enxerga isso, né? Mas a gente vê isso no outro. Né? A gente abordou isso aqui, está aquele domingo lindo, assim, diz, ah, vamos dar uma volta aí, o outro, assim, não, porque não sabe o que fulano falou, fez para mim, está com aquela nuvenzinha, né? Dá vontade, mas sai dessa, né? A gente tem que deixar, né? A gente faz toda a historinha na nossa cabeça, enlouquece, né? Quando a gente podia, na verdade, quem está de fora diz, ah, mas sai dessa, perdoa, esquece, vai ser feliz, vamos curtir a vida, né? Mas a gente faz, então o homem é quase sempre obreiro da sua própria felicidade. E aí eles continuam, praticando a lei de Deus, a muitos males se furtará e proporcionará a si mesmo felicidade. Olha só, já está ali. Né? A gente, se praticar as leis de Deus, a gente vai ser feliz. Estão, né? Deixando bem claro. A 614, de novo, estava falando sobre esse processo de ser feliz, dizendo, olha, a gente está aqui para ser feliz, a gente não está aqui para sofrer. Essa é uma visão errada. Vocês estão sempre lendo o livro dos Espíritos, se lembram disso, né? Mas na 614, o que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. De novo, para sermos felizes. Não depois que nós desencarnarmos, agora. Jesus nos dizia, em verdade vos digo, que aquele que ouve as minhas palavras e me segue, desde já receberá o seu galardão. Então vê que legal isso, é agora, não é para depois, é agora a gente ter paz, ter harmonia, ter serenidade. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Mais claro impossível, né? Só é infeliz quando te afasta da lei de Deus. Aí Kardec, sempre naquela genialidade dele, diz assim, ah não, pera lá, se existe uma lei de Deus, e se eu seguir a lei de Deus, eu vou ser feliz, eu só vou ser infeliz se eu não seguir a lei de Deus, questão 621 do Livro dos Espíritos. Lembra? Essa aí agora eu não estou lembrando. Né? Então, onde estão escritas as leis de Deus? Exatamente. A resposta mais curta e mais profunda do Livro dos Espíritos, na consciência. A gente sabe, nem é no 25º pastelzinho, no 12º pastelzinho, já alguma coisa assim, deu, né? 12 tá bom, né? Disse, não, mas só essa vez eu vou comer só mais umzinho, né? E aí depois assim, ah, algum obsessor está me fazendo mal. 20 pastelzinho, né? Não tem obsessor que passa mal assim, né? Não pensa desse jeito. Se continuar pensando assim, tu vai ficar ruim. Ah, mas daqui... Então, assim, as mágoas, tu não sabe... Espírito é assim. Tu não sabe o que ele me fez há 632 anos atrás. A coisa é longa, assim, né? Aquela coisa vem, assim, arrastada, assim, né? Então, não pensa assim, né? Não olha desse jeito. Não. A gente tem essa voz, né? Se a gente ouvir, cada vez ela se dilata mais, a gente vai tendo uma percepção desses seres iluminados, assim, com aquela serenidade. Se a gente fechar, a gente vai perdendo essa oportunidade. Mas o Espiritismo vem preparar o terceiro milênio. E, por fim, o terceiro milênio, a quinta época, né, em que surge toda uma visão de trocas, de permutas, de auxílio, de compreensão do ser humano, movimentos que tentam tirar preconceitos e coisas, e, principalmente, a fraternidade no mundo todo começa a surgir a compreensão de que o outro é meu irmão e nós só vamos crescer juntos. E nessa época agora surge essa maravilha chamada internet. Quando nós éramos caçadores, coletores, há mais ou menos 20 mil anos atrás, a gente sabe pela doutrina espírita que os amigos espirituais fizeram todo um trabalho em nós, né, para a vinda de uma transmigração de espíritos para cá, mas dentro da ciência vocês vão compreender que existe um estudo que fala que existiam os homo sapiens arcaicos e os homo sapiens modernos, porque de uma hora para outra houve uma mudança brusca na laringe e o homem começou a verbalizar, né? Não sabe a explicação disso, os espíritos nos dizem que eles que deram uma mãozinha ali, né? E no momento que nós começamos a verbalizar, nós pudemos nos entender. Nós andávamos em grupos de caçadores e coletores, caçando e colhendo o que fosse possível, no máximo 20. 30 já dava pau, porque ninguém se entendia. Né? Então, e se encontrasse um grupo com outro, fazia às vezes troca genética e depois quebrava o pau também. Né? Então a coisa era complicada. E à medida que nós começamos a verbalizar, nós começamos a poder viver em grupos maiores, começamos a formar aldeias, e aí o cérebro deu um boom, só pelo fato de nós começar a verbalizar. Certamente daqui 1000 anos, vão os estudiosos dizer assim, bom, o cérebro deles deu um boom quando surgiu a internet. Né? Porque quem aqui é mais ou menos jovem como eu, se lembra que a coisa era na base do mimioco a álcool, quando a gente queria um texto, a gente conseguia um xeroquezinho em inglês, dava graças a Deus, se conseguisse em espanhol, estava realizado. Hoje em dia tem tudo que tu quer, o material que tu quiser, recebendo mensagens o tempo todo, é uma bênção divina. Mas, claro, tem porcaria, né? E a gente tem que saber estar atento a essas porcarias, né? E metabolizar essas coisas. Então, a gente tem que saber, isso aí é legal, não é legal... Metabolizar é assim, se vocês quiserem fazer, eu não me lembro se eu já falei isso aqui. Vocês hoje, ali por meia-noite, uma hora é o ideal, façam uma feijoada, mas daquelas assim, com pé de porco, toicinho, tutu, linguiça, e come uns 3 ou 4 pratos, e vai deitar logo em seguida. Vocês vão ver que ali por 4, 5 da manhã vai estar saindo feijoada por cima, feijoada por baixo, feijoada pelos lados, porque a gente não conseguiu metabolizar, isso que se chama, a gente não conseguiu assimilar. A gente faz isso, a gente diz, não vou fazer uma loucura dessa, depois eu vou ficar mal. É a mesma coisa com a internet. Quando a gente começa a ver aquelas notícias, não vou engolir isso aí, porque depois eu vou ficar assim, Senhor, me dá paz, me dá harmonia, mas eu já encheu de porcaria. Né? Então, a gente diz, não vou assistir isso, não vou entrar nisso, nos mantemos informados, nos mantemos conscientes, mas não nos albergamos porcaria dentro de nós. E eu gosto muito dessa frase do André Luiz, quase que já fica perfeita para a internet, que diz assim, o comentário em torno do mal é ainda e sempre o mal a se multiplicar. Que frase, né? Então, se tu não tem uma coisa boa, como dizia o Chico, se tu não tem uma coisa boa para falar, meu filho, fica de boquinha calado. Né? E a mesma coisa na hora de postar e se envolver nas coisas. Mas o fato é que a internet pode nos dar muito material para que nós cresçamos e sigamos com tranquilidade interior. Porque a vida feliz consiste na tranquilidade da minha mente, dar o alimento necessário para ela. E como é que a gente vai conquistar a tranquilidade? O que está nos bloqueando? Os valores inadequados de milênios passados, aquela ideia de que a felicidade está lá, não está aqui, eu nunca vou encontrar ela, aquelas ideias assim de que eu sou tomado pelo que tem gente que adora obsessor. Fala em obsessores, já, eu estou sentindo mesmo, e tem mesmo. Assim. Se diz assim, olha, a gente fez um trabalho, doutrinou teu obsessor, doutrinou meu obsessor, então tem outro, né? Porque não pode levar meu obsessor. Tem gente que adora, né? Porque a culpa está lá, não está nele, ele não tem que se esforçar. Né? O problema, a felicidade está lá, não está aqui. Quando está tudo aqui dentro, nós construímos. Então nós temos que diluir essa ansiedade e esse mecanismo. Né? A questão 922... Então, é de um poder e de um brilhantismo fantástico. Porque ela pergunta assim, haverá felicidade comum a todos os homens? Veja, todos, não importa se é chinês, se é africano, se é árabe, se é americano, se é europeu. Há uma possibilidade de ter uma felicidade que sirva para todos os homens? E veja a resposta, uma pergunta ousada do Kardec e a resposta dos espíritos. Com relação à vida material, é a posse do necessário. E aí é uma coisa para nós meditarmos. O que, que é necessário? Porque a gente sempre quer, graças a Deus, por isso que a gente não está lá preso lá na gruta, lá na caverna, como homem das cavernas. A gente quis mais. Né? Então a gente vai ter sempre aquela etapa de querer mais. Eu já abordei, eu cheguei aqui com vocês, as minhas filhas, eu fui acompanhando também de novo esse processo, estava lá no ensino fundamental, agora vai para o ensino médio, nossa, né, primeiro ano do ensino médio, aí está no ensino médio, quer ir para o terceirão, porque tem as camisetas do terceirão, isso aqui, aí entra para o terceirão, assim que eu passar no vestibular, aí eu vou ser feliz, aí passa no vestibular, aí entra para a faculdade, assim que eu terminar a faculdade, aí eu vou ser feliz, aí termina a faculdade, assim que eu comprar meu apartamento, eu vou ser feliz, assim que eu tiver meu filho, assim que eu tiver meus netos, assim que eu desencarnar, está sempre assim, morre, e está sempre assim. Né? Assim que, né? E nunca é feliz, né? Quando a gente, esse processo está dentro de nós, né? O que é ser feliz? Eu consegui comprar meu carrinho, aí passa uma Mercedes do meu lado, que bobalhão, aí tô infeliz, né? Vai ser feliz com o que tu tem, como dizia o Chico, né? Se tu tiver uma caminha para deitar e um prato de comida, tu já é imensamente feliz, e isso nós temos, né? Então a gente tem que agradecer isso, né? O resto a gente, saboreando a vida, vai atrás, porque é sempre legal querer mais coisas, mas saboreando o que a gente tem. O nosso amorzão já dizia, não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu do nosso coração, dentro de nós. Porquanto onde está o vosso tesouro, aí está o seu coração. Então, o que a gente deseja? E a gente percebe quando a gente senta numa grama embaixo da árvore e diz assim, que delícia isso aqui. Por mim, eu ficava aqui, não ia trabalhar. Mas a vida é cheia dessas coisas. Só que a gente está sempre ansioso e perdendo a beleza. Olha que gostosa essa noite, a chuvinha que teve, que gostosa. Quanta coisa boa está sempre nos envolvendo. A questão 922, então, nos diz isso. Com relação à vida material, é a posse do necessário, mas ela vai além. Ela diz assim, com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Olha que lindo isso. Está em paz, não tem... Tu está com a consciência tranquila e deitar num travesseiro em paz, amando todo mundo, sem ter bronca com ninguém. Que coisa mais gostosa isso. Mas já dizia ainda o nosso amorzão, eu, eis porque vos digo, não vos inquieteis para saber onde achareis o que comer para o sustento de vossa vida, nem onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo. Né? Ele diz, olhai os pássaros do céu, olhai os lírios do campo. Mas ele sempre teve uma profundidade imensa, porque quando a gente é jovem, né, A gente quer ter, conquistar, né, e juntar e ter. Mas à medida que o tempo vai passando, né, quando eu fazia palestra aqui no início, alguns anos atrás, eu fazia palestra, quando eu parava e fazia assim, né, porque caía nos olhos, e a coisa foi passando, né? Aí vai surgindo lá os pés de galinha, os códigos de barra, e a gente vai tendo uma outra compreensão da vida. E a gente percebe que o sabor da vida são as amizades, são as pessoas, são as trocas, né? Estar com quem a gente ama, trocar ideais, trocar figurinha, como eu gosto de brincar. Isso é o sabor da vida. Ter o carro, que adianta ter esse carro, ser solitário, ser sozinho, ser neurótico, né? Esses são os valores. Então eu visto um corpo para conquistar esses valores, aprender esses valores. E é o que ele nos diz. Não é a vida mais que o alimento, a vida é o alimento. E não é o corpo mais do que as vestes. Então, Deus já te deu a vida, te deu as vestes, te deu o alimento. O resto, certamente, ele sempre vai te dar. E tem uma frase dele, que ela é meio estranha, porque parece meio esquisita, mas é profundamente verdadeira. Buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Quando a gente está em harmonia com o Pai, está em harmonia na vida, aparece aquele emprego, aparece aquele livro que a gente estava precisando ler, aparece aquela mão, porque a gente está em harmonia com o cosmos. Todo o cosmos trabalha na maneira como a gente está vibrando, né? Então busca a Deus que as coisas acontecem, porque quem anda na luz não anda em trevas. É lindo essas mensagens do mestre, né? Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porque o amanhã cuidará de si. Que coisa mais linda, né? A gente agora está nessa fase de corona, não sei o quê. A gente está aqui, está bem, graças a Deus, e vamos seguir em paz, né? A dengue também está aí, né? E tem bomba na Síria, e tem fome na África, mas cada um tem o seu caminho pessoal, o seu processo, e se for a nossa hora, a gente vai descer, escorregar nas quedinhas, bater a cabecinha, e tchau, tchau, né? Esse é o processo, essa é a verdade, né? Então vamos estar em paz agora, e amanhã? Amanhã Deus vai estar cuidando de nós, como sempre cuidou, né? Vamos saborear a vida, depende de nós. Eu posso, se quiser, ficar neurótico, mas eu posso ser feliz desde já receber o galardão. O Dan Brun, da Universidade de Clermont, na França, diz que existem dois tipos de felicidade. Uma felicidade hedônica, que é baseada no é meu, é eu, né? Busca de prazer, e termina sempre com aquela ansiedade de querer mais, 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 nunca satisfaz. E uma felicidade eudemônica, que é baseada num modo de ser, num sentimento de realização, e que gera um bem-estar mais estável. Então depende de nós como que nós estamos trabalhando a nossa felicidade. Aí, o ideal é a construção de uma mente eudemônica, ou seja, de realização mais plena, né? E aí para isso nós precisamos olhar para a mente. Os mecanismos, como é que funciona a nossa cabeça, né? A gente tem que parar e olhar isso, analisar isso, né? Então eu vou fazer uma mentalização com vocês, é 3 segundos, máximo 5 segundos mesmo. Quem quiser acompanhar, fechar os olhos e acompanhar, podem acompanhar. Eu vou pedir para vocês mentalizarem uns cachos de uvas, aqueles lindos que vem com aquela aguinha em volta, assim, suculentos. Agora eu vou pedir para vocês pensarem em navios num mar verde, assim, lindo, aqueles navios circulando, passando. Agora eu vou pedir para vocês pensarem numas cidadezinhas no interior, pode ser no interior da Europa, aquelas cidadezinhas bem típicas, assim. É isso, podem abrir os olhos. O que, que aconteceu? Algum de vocês, quando eu falei navios, continuou com umas uvas seguindo atrás, ou um navio cheio de uvas? Não. Quando eu falei uvas, estava vivo aquele para vocês. Quando eu falei navios, vocês simplesmente fizeram assim, ó, pof!
sumiu uva e veio navio. Aí quando eu falei cidadezinha do interior, vocês fizeram pof, sumiu o navio, veio cidadezinha do interior. Assim funciona a mente. A nossa mente é assim. Elas são, como se diz, vacuidades, são como bolhas de sabão. Nós produzimos e podemos manter ao pof. Então depende de nós, se eu quero continuar, ou eu digo assim, não, pode parar, pof. Não vou ficar pensando isso, não vou ficar carregando isso. Principalmente porque os pensamentos ativam emoções. E aí emoção é quando surge uma inervação física, e aí fica mais forte aquilo. Por exemplo, eu falo em uvas, alguém aqui já pode ter ficado com fome, ou com sede, né? E caía bem uma uvinha gelada, né? Se alguém da serra já pensou assim, esse ano a safra não foi boa, que desgraça, que inferno, meu Deus do céu, onde é que nós vamos parar? Claro, né? Alguém fala, eu falo em navio, alguém pode pensar, ah, que coisa linda, um transatlântico maravilhoso. Alguém como eu, que eu acho que já morri afogado em alguma situação em vidas passadas, digo assim, mal tomar no navio, nem pensar, nem me pagando, pode deixar, né? Cidadezinha do interior, alguém diz assim, ah, que coisa mais linda, mais pitoresca, o outro já pode pensar, uma fofocaiada daquelas, assim, né? Então, para cada um de nós, vai gerar emoções, e a gente já pode ficar preso naquela emoção, porque essas fofocas são uma barbaridade, porque eu sou pequeno, né? Eu me lembro de uma historinha budista, eu tenho que controlar o tempo, mas rapidinho, que estava um mestre, né, ensinando o seu discípulo, e chega um viajante a cavalo e para e vê que tá aquele velho é sábio, diz assim, escuta, eu estou meio que procurando uma outra cidade para mim morar, como é que é essa cidade aí? Aí o velho, muito sábio, né, pensa antes de falar, olhou para ele e diz assim, como era que era a cidadezinha onde tu morava? Diz, pá, era um horror, aquilo era um roubando do outro, um falando mal do outro, um traindo o outro, era um inferno. Aí o mestre assim, ai, te peço desculpa, mas aqui é exatamente assim. Ele, Deus o livre, puxou o cavalo e foi embora. E ele continuou ensinando o discípulo, daqui um pouquinho vem um outro a cavalo, né? E diz assim, desculpa, eu estou procurando um lugar para mim morar, que eu tive que sair da minha cidade. Como é que é essa cidade? O mestre olhou para ele e disse, como é que era a tua cidade? Ai, me dá até uma dor eu ter que sair de lá. Porque lá era uma família só. Todo mundo ajudava todo mundo era irmão de todo mundo, era assim uma alegria, mas eu tive que sair por questões profissionais. Ele diz, ah, então entra, porque aqui essa cidade é exatamente assim. E aí ele entrou feliz, aí o discípulo não aguentou, ele disse, mas mestre, como é que tu diz uma coisa para um e uma coisa para outra? Ele diz, não, eu disse a realidade, porque a realidade cada um carrega dentro de si. E a gente é assim, a gente pode trazer uma neurose constante ou viver, nós vamos carregar isso. Né? Então, os pensamentos produzidos ativam emoções e, portanto, assim como uma bolha de sabão os pensamentos, as emoções também são bolhas que nós ficamos carregando. Né? A raiva, né? Que a gente fica levando aquilo tempo e dizer, a raiva são aqueles, é a amígdala que nos dá uma atenção. E depois passa, dura um minuto e meio essa emoção. Se a gente continuar, é porque a gente está persistindo. Mágoa, como a gente falou, medo, que agora está muito moderno, e tem muito EC. O EC, então, faz parte do coletivo humano. Né? A pessoa está casando, e se ele me trair? E se ela me abandonar? Está conseguindo um emprego, e se eu for para... Está sempre feliz. Não, vai saborear, né? Orgulho são coisas que a gente já não tem mais, inveja, ansiedade, mas que alguns têm, né? Bolhas de pensamento ilusórios. E a gente fica desproduzindo, né? E depois culpa os obsessores, culpa... É nós que estamos fazendo isso. Nós temos que aprender a usar essa Ferrari que nós somos, maravilhosa, que Deus já nos construiu. Né? E para que essas bolhas? Com que fim? Então deixa que se vá, assim como veio esse pensamento, vai, eu quero ser feliz, eu quero estar em paz, porque a nossa mente, né, se nós olharmos para a mente profunda, quando a gente vai fazer uma meditação antes da nossa oração e a gente para realmente, sereniza e começa a conscientizar assim, tá, eu não sou o Rogério com essa personalidade que me deram agora, esse nome que me deram, essa encarnação como brasileiro, eu não sou isso, né? Eu sou um espírito que agora estou brasileiro. Eu não sou esse corpo também vai fora. E a gente vai descascando, descascando, e a gente entra na consciência profunda, o eu que todos nós somos, o eu sereno. E todos nós somos um eu central. Eu gosto de fazer uma análise para a gente tentar imaginar isso, tento imaginar um amanhecer, assim, sabe? Aquela beleza, aquela força da evolução, com aquela paz daqueles passarinhos, aqueles grilinhos, né? Esse é o nosso estado natural. Todos nós, dentro de nós, somos serzinhos dessa natureza, dessa paz basal. É o nosso eu sereno. E aí a gente está nessa paz, na serenidade, e aí lembra, não posso esquecer que eu tenho que pagar aquelas contas. Pronto. Começou, pof, pof, que eu tenho que pagar aquelas contas, que eu tenho que pagar aquelas contas. Então os pensamentos geram emoções, e quando a gente vê, a gente está assim, e pronto, se foi a nossa paz. O Bilac nos fala em Einstein-Lung, né? Que é mais ou menos fixação funcional, que é assim, a tendência do cérebro a se ater a soluções que já conhece, em vez de procurar outras superiores. Ou seja, a tendência que nós temos de seguir sempre o mesmo padrão. Espírito é assim, por exemplo, né? Houve uma notícia, o fulano se acidentou e perdeu a perna. Aí a gente tem aquele coração maravilhoso assim, que ele não fez na vida passada para ter perdido uma perna? Aquilo é automático, a gente já pensa assim, né? Não adianta. E às vezes a gente está profundamente errado, né? A gente tem inúmeros exemplos, imagina a pessoa nasce cego, né? É velhinho já, e Jesus vai lá e cura ele. E os apóstolos perguntam para Jesus, por que que ele nasceu cego? Quem pecou? Ele, imagina, nasceu, só pode ter sido na vida passada. Ele ou os seus pais? E Jesus diz assim, nem ele, nem os seus pais. Mas ele veio assim para se dar o cumprimento, ou seja, para... Ele era da turma de Jesus e veio cego para Jesus curar, por isso que Jesus curou. Senão Jesus não faria, né? Tem aquela outra moça também que está paralítica, e aí a família leva Jesus, ele passa a tarde conversando com ela, quando ele sai todo mundo vai querer ver ela em pé e ela está na cama. Ele disse, mas ele não te curou? Não, ele conversou comigo. E a minha missão é ser feliz e trabalhar por ele assim. Aí eu pedi para ele não me curar. Né? E quantos têm que dão esse exemplo, que na minha juventude a pessoa não tinha uma perna, era aleijado. Aquilo era estigmatizado. Hoje em dia tem próteses, tem modelinhos desfilando, que às vezes são um exemplo para aqueles que têm que passar a aprovação, e são um exemplo, estão aqui em forma de missão. Mas a gente pensa quadrado. A gente nunca sabe quando é missão, quando é prova. Por isso eu sempre digo isso, quando vocês chegarem em casa e tiver aquela barriga vendo televisão, é missão, pessoal, não é prova, né? Então a gente não pensar de forma errada. Nós temos então padrões de repetição. Eles botaram testes assim, do tipo, pegaram xadrezistas para olhar uma manobra em slides de xadrez, e todos diziam assim, é mate focado, em 5 lances, checkmate, né? Porque era uma jogada muito conhecida. Aí os orientadores diziam assim, tá, mas tu viu que por aqui tu em 3 lances faria checkmate? E disse, não é possível, como é que eu não enxerguei? Porque a gente está acostumado a enxergar sempre a mesma coisa, né? Que são viés de confirmação. Temos uma fixação funcional e adaptamos a realidade a ela, né? Essa falsa medida do homem fala também sobre o Broca e a questão da evolução, vou ser rápido para a gente não se perder. O nosso funcionamento, então, como é que é? A gente tem um pensamentozinho, ou surge uma situação, e a gente automaticamente... então o que ele fez na vida passada? Né? Pensamos sempre a mesma coisa. E dá aquela sequência de pensamento. Então a gente tem que localizar o padrão dessas bolhas. Se eu falar, a gente aqui está curtindo uma palestra legal, eu falo em dinheiro. E alguém já diz... Dinheiro. Né? Então já estraga a coisa. Para alguns, talvez dinheiro já não seja tanto problema, não está bom, mas também não está um horror. Mas e a alma gêmea? E a minha alma gêmea? Onde é que está a minha alma gêmea? Né? Então a gente tem que fazer o quê? Quando vê que começa a surgir aqueles pensamentos que a gente sabe que vai levar para uma aflição, para. A gente diz, não, pof, não vou começar a entrar nessa história. O que, que eu quero? Eu quero estar em paz, eu quero estar sereno, eu quero agradecer a Deus sendo útil a Ele, eu quero agradecer a Deus sendo um exemplo de tanto que Ele me dá. Esses são os meus objetivos, né? Então a gente quer o bem-aventurado dos aflitos, né? A gente sente que não está legal, então a gente corta aquilo, né? Senão a gente tem fixação funcional na dor e na busca do prazer inferior também. E a gente tem que localizar essas bolhas que estão nos levando para esses lados negativos e nos fazendo sofrer, né? Que são bolhas de representação da realidade, não é a realidade. Haiti Levson foi uma escritora judia que foi presa na época do nazismo, foi para os campos de concentração, terminou em Auschwitz, e ela escrevia em pedacinhos de papel, escondia dentro do colchão, porque não podia escrever, né? Descobriu-se isso depois, e ela colocava assim: o grande obstáculo é sempre a representação e não a realidade. Então a gente viaja na batatinha, a gente percebe isso no outro, mas não percebe na gente. É uma ilusão, a situação toda passa, tudo passa, assim como a minha franja, as situações, tudo passa, mas a gente fica naquela ilusão, assim, né? O nazismo foi uma grande representação, né? Aquilo era só uma ilusão. Ter um uniforme da SS era estar no topo do mundo. No final da guerra, ninguém queria nem tocar em uniforme alemão, né? E ela, num campo de concentração no judaísmo, tu pode ser ligado ao Talmud ou à Kabbalah. A Kabbalah é muito próxima com o Espiritismo, tem a compreensão da vida seguinte, e ela tinha essa compreensão. E ela escreve assim: devemos manter os olhos fixos nas coisas que importam na vida, presa num campo de concentração. Podemos deixar de lado sem medo todo o resto, e voltamos sempre à mesma constatação: a vida é boa. Olha que coisa linda, a percepção de que a vida é maravilhosa e que aquele grupo estava enlouquecido numa representação absurda, mas a vida era bela. E ele diz assim, ela diz: os campos da alma e do espírito são tão vastos, tão infinitos. Ela já percebia que ela era um espírito navegando no infinito momentaneamente naquela situação, que esse montinho de desconforto e de sofrimento físico não tem muita importância. Não tenho a impressão de ter sido privada de minha liberdade. E, no fundo, ninguém pode verdadeiramente me fazer mal. E morreu em Auschwitz. Mas ela já estava vivendo o eu profundo dela. Ela já era um espírito livre. Né? Já está terminando o meu tempo. Né? 15 para as 9. Ah, então eu vou encerrar. Aqui, só para terminar, a ciência nos fala, tem vários estudos sobre a possibilidade de a gente viver com foco, né? Ou seja, faz cada coisa que tu fizer por inteiro, sabe? A gente às vezes está comendo, aí não posso esquecer que eu tenho que lavar. Não, está comendo, come. Olha que gostoso, está tomando um banho, ainda tem que lavar aquelas roupas, não, está tomando um banho. Faz uma coisa de cada vez, com paz, com serenidade, né? Que a gente sereniza a mente, tem uma mente mais saudável, consegue compreender mais as nossas emoções. Isso é estudo da Universidade de Weisskopf. Quanto mais generoso nós formos, melhor, mais felizes nós vamos ser. Vê que coisa interessante isso, né? Então, a nossa mente, o que, que a gente tem que fazer? O que, que eu desejo ser? Porque a gente, às vezes, reza por alguém que está doente, sabe que a pessoa está lá no hospital e começa a dizer: Senhor, ajuda o fulano que está lá, magrinho, sofrendo, com dor, o pobre fulano vai chegar a murchar, assim, né? Que é o que a gente está emitindo para ele, né? Não, que ele tenha saúde, que ele tenha paz. Então, quando a gente for pensar em nós, o que, que eu quero ser? Não é: Senhor, não, me ajude para que eu não seja guloso, para que eu não seja nervoso, para que eu não seja... Aí a gente começa. Não, o que, que eu quero ser? E projetar o que, que eu quero ser, o que, que eu desejo ser. Foco, não no barulho do mundo, mas na ausência de inquietude, na conquista que eu quero. Atentividade para paz com Jesus. Se eu não tiver em paz, eu não estou com Jesus. Eu vou para o banheiro fazer uma peça: Senhor, o que, que tem? Ah, tu está vaidoso, tu está orgulhoso, tu está medroso. E aí a gente volta à paz. Generosidade, né? Cocriar com o Pai. né? Eu vou ter que ser rapidinho para a gente não nos perdermos muito. Mas aprender a amar, cessar o egoísmo, distribuir o amor. Aprender a amar e a amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu coração e entendimento. Que é amar a vida. E ama o próximo como a ti mesmo. Se amar, a gente tem que ter a horinha para a gente. Eu com as minhas filhas sempre dizia, olha, agora é a horinha do pai ouvir a musiquinha. É a horinha do pai dar caminhadinha. A gente tem que se amar, tem que se saborear. Né? Cessa o egoísmo de ficar preso aos outros. Vai ser livre. Liberta teu coração. E distribui o amor com todas as pessoas. Né? Nós somos todos irmãos. Muitos homens, para encerrar, diz Emmanuel, costumam buscar a tranquilidade dos cadáveres, mas o discípulo fiel sabe que possui deveres a cumprir em todos os instantes da existência. Alcançando semelhante zona de compreensão, conhece o segredo da paz em Jesus. O segredo de estar em paz com Jesus, mesmo que tenha o máximo de lutas na Terra. Para eles existem batalhas, atritos, entretanto, nenhuma situação externa lhe modifica a serenidade interior, porque atingiu o luminoso caminho da tranquilidade fundamental. E para encerrar, o nosso amorzão nos dizia, a minha comida é fazer eu a vontade daquele que me enviou e cumprir a sua obra. Que a gente possa ter paz com Jesus. Desculpe passar um pouquinho. Obrigado.